Vamos falar do dia dos namorados que está chegando. E nesta época, somos bombardeados por mensagens que associam o amor e os relacionamentos à felicidade e ao bem-estar. Mas será que estar em um relacionamento é mesmo sinônimo de mais saúde e qualidade de vida? E como os homens e mulheres lidam com a solteirice e os términos amorosos? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a terapeuta integrativa, nutricionista e mentora em saúde integral, doutora Genevieve Cruvinel. Doutora, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia, tudo bem?
Ah, eu agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. E nessa data tão especial, né? O pessoal adora Dia dos Namorados e adora falar de relacionamento.
Com certeza, doutora. Existe mesmo uma relação entre estar em um relacionamento amoroso, a pessoa ter mais saúde física e emocional? Conta pra gente.
Existem bastante controvérsias, eu acho que depende muito da faixa do relacionamento. A gente percebe pelos dados de que pessoas em início de relacionamento tendem a estar mais positivas, mais animadas, mais comprometidas com seus próprios projetos, com a vida, tende até aquele pico de bem-estar, mas que em relacionamentos longos, né, casamento, união estável, aí uma mudança nesse padrão. A gente percebe que homens têm melhora no autocuidado, as mulheres acabam cuidando de muitos aspectos dessa rotina, né, da alimentação, a insistência para que se faça um check-up, o homem fica melhor cuidado dentro de uma relação, e ao contrário, as mulheres têm aí uma piora em relação ao estresse, a sobrecarga emocional e a tendência para ter doenças como ansiedade e depressão. Então, a depender do estágio do relacionamento, os números mostram que há uma mudança e um impacto diferente na saúde, né? Por isso que é tão importante a discussão sobre esse tema, para que a gente possa aí propor melhores reflexões e combinados dentro dessas relações, para que a saúde se sustente a longo prazo.
Doutora, e estudos apontam também que pessoas casadas ou em união estável tendem a apresentar menor mortalidade. O que explica esse resultado?
Isso acontece porque uma das maiores causas de morte, por exemplo, de homens, né, isso são dados da segurança pública no nosso país, são os acidentes de trânsito, as brigas, os confrontos, comportamentos de risco, né, são a nomeação. E o homem dentro de um casamento ou de uma relação estável tende a ter muito menos desses comportamentos de risco com a redução aí da mortalidade. A gente tem também a redução, por exemplo, da frequência, né, dessas pessoas, desses casais em bares, em lugares tidos como lugares de encontro para pessoas solteiras, e isso tudo reduz a mortalidade.
Olha que interessante. E ao mesmo tempo que vemos pesquisa mostrando que pessoas solteiras têm maior risco de depressão, a solidão, doutora, é o principal fator ou existem outros elementos envolvidos?
Existe um fator social muito importante, que é a cobrança para que se esteja em um relacionamento.
É complicado.
A cobrança social para que o sucesso é medido com o fator relacionamento estável. Então, se não se está dentro de um namoro, se não se está dentro de um casamento, a pessoa tem a tendência a ser excluída em diversas rodas sociais e até mesmo a se excluir, a se sentir inferior perante os demais, né? E isso aumenta muito o isolamento social. Então, essa pessoa já evita alguns compromissos sociais, os compromissos que vão só casais, para não estar ali sozinho, já se compara, né? Eu acho que as redes sociais trouxeram muito, amplificaram muito essa questão, né? É preciso trabalhar emocionalmente dentro de si mesmo, o autoconhecimento, o amor próprio, os valores próprios para se estar bem sozinho.
E quando falamos em solteirice e falamos de homens e mulheres, os impactos são diferentes também, né?
Sim. Os homens têm a tendência a ter piora no cuidado da saúde, justamente porque na nossa cultura, socialmente, são as mulheres que promovem a alimentação, os exames, uma rotina mais estável, o horário para dormir, né? A estabilidade que a família, né, traz, que é aquela rotina do dia a dia. O homem, estando solteiro, ele tem a tendência a não fazer os exames, a não fazer os check-ups, a beber mais, a sair mais, a dirigir, às vezes, embriagado. Essas brigas que a gente tem aí como uma causa muito importante de morte, né, para os homens. É, então ele tende a ficar mais descuidado de si mesmo, a ter comportamentos de risco. Já as mulheres solteiras tendem, ao contrário, a direcionar esse tempo a cuidar de si mesmas, a ir para academia, fazer amizades novas, procurar hobbies, né? Outro fator social muito interessante, apesar de triste na nossa sociedade, é que mulheres não têm hobbies, né? Então, os homens, eles têm hobbies, as mulheres, elas, no seu tempo vago, trabalham ou cuidam, organizam as coisas para continuar funcionais no seu dia a dia. E aí, quando solteiras, tem a tendência a ter essa oportunidade de tempo para procurar coisas que gostam de fazer. A única dado negativo a respeito da solteirice das mulheres é o aumento do consumo do álcool e alguns casos do tabaco, né, que é preciso ficar atento também.
Perfeito. E com relação a términos, doutora, por que que homens costumam ter mais consequências emocionais e até físicas após uma separação?
Os homens têm a tendência de não lidar tão bem emocionalmente, de não buscar, por exemplo, terapia, de não discutir relações entre eles, em uma roda de amigos, dificilmente esse homem vai se abrir, vai conversar, vai falar das emoções, nem é tido como aceitável, né? A gente tem aí um preconceito muito grande com aquele homem que fala, por exemplo, sobre suas próprias emoções na nossa sociedade. Então, ao terminar, ele não tem uma válvula de escape. Ele vai usar os passeios, as saídas, ele vai utilizar, às vezes, a bebida alcoólica, a comida como válvula de escape para as emoções. E tem a tendência maior ao sofrimento posterior. Então, assim, naquele início de término, parece ter ficado bem, mas aí a somatização das emoções traz diversas complicações emocionais, né? E a tendência de ir criando projeções internas desses fracassos de relacionamento, projetando nos próximos, e é uma crise social que nós temos, né? O aumento da violência contra a mulher, justamente por conta dessa dificuldade de lidar com a frustração, com a rejeição, com os términos, com a compreensão de si mesmo, do seu próprio valor pessoal perante aquela relação, né? Você acredita que quando terminou, acabou o mundo, que a única coisa a ser feita é partir para essa agressão. Então é bem importante a gente trazer esse tema, né?
E a mulher lida melhor com o término?
Ela tem com quem conversar, ela vai contar para a amiga, ela vai contar para os familiares, ela vai contar para alguém, ela vai pôr para fora aquilo, ela vai ouvir um conselho. As mulheres buscam muito mais a terapia. A terapia não é para uma pessoa que tem transtorno psíquico somente. A terapia é para todos nós entendermos melhor e acharmos maneiras de lidar melhor com as nossas emoções, né? Criar um vocabulário emocional. Então, a mulher, como ela expõe o que ela está sentindo, ela expressa, isso não somatiza. A gente consegue lidar melhor com as emoções quando a gente coloca elas para fora.
Doutora, existe um mito de que estar solteiro significa estar sozinho. Como podemos diferenciar a solitude saudável do isolamento social?
É bem interessante. A gente começa a ver pela perda de funcionalidade, tá? Então, a solidão, algo disfuncional, vai te trazer perca de funcionalidade. Você começa a não ter mais vontade de fazer as coisas, não tem motivação, por exemplo, para, às vezes, coisas simples, pôr uma roupa que você gosta, tomar um banho, se arrumar, não tem motivação para ir comprar alguma coisa que você gosta, não tem motivação para os programas mais simples, já chega mais desmotivado também no trabalho, começa a refletir no trabalho, assim, descuido consigo mesmo, né? Isso pode levar, inclusive, à depressão, a gente precisa ficar muito atento, que essa distimia, essa perca de prazer pela vida pode levar à depressão, mas a solitude não, ao contrário, você encontra em você valores, você encontra em você essas características positivas e você consegue ser tão bom com você quanto você é bom com o outro dentro de um relacionamento. Então, estando sozinho, você vai dedicar o seu tempo a um curso, ao exercício, a ler um livro, a ir num teatro, num cinema, vai aproveitar a sua própria companhia e vai buscar pessoas também que estão nessa fase de vida, porque são fases, né? Para conhecer, para mudar, conhecer outras perspectivas de vida, outras perspectivas de mundo. E aí você vê que a internet tanto pode te ajudar nisso, quanto pode piorar muito essa distimia, né? Porque a comparação minha com o outro, com a vida do outro, com a realidade do outro, pode te colocar num lugar de muita solidão também.
E às vezes nem tudo que está na internet é verdade, né? São apenas, né? Tem algumas pitadinhas.
A maior parte
é só momentos, mas ninguém sabe o que está por trás ali das câmeras, por trás das redes sociais, como é que de fato é aquele relacionamento, né, doutora? E com relação...
A gente precisa ensinar, né, os nossos jovens, por exemplo, a olhar para a internet com um senso de realidade.
Né? Com certeza. Doutora, e para quem está solteiro, né, a gente sabe que a data do Dia dos Namorados está aí, para quem está solteiro e sente essa pressão nessa época do Dia dos Namorados, quais estratégias ajudam a fortalecer a autoestima e o bem-estar emocional? O que você indica para quem está solteiro fazer no Dia dos Namorados?
É bem interessante, né? Hoje tem a internet é uma coisa maravilhosa. Então a gente tem aí vários lugares que estão realizando atividades, encontros para os solteiros, não só para os casados. É uma ótima oportunidade. Mas eu acho que nesse dia, por que que a gente não pratica o amor próprio, né? Por que que você não faz aí alguma coisa que você ama muito, muito, muito fazer e que você fica deixando para fazer quando você tiver alguém? Por que não tentar, por exemplo, e dedicar um tempo a uma meditação, a anotar num papel, pega um papel, anota aí seus 10 valores pessoais, aquilo que você acha mais bonito em você. Olha para você com um senso de mais realidade, pensa assim, o que eu tenho de bom para entregar para mim, que também vai ser bom dentro de uma relação. Porque as pessoas não conhecem a si mesmas, não conhecem os seus próprios valores pessoais. E aí quando entra numa relação, tem essa simbiose, essa perca do eu, né? Porque ele está misturado ali. E quando separa, sente esse vazio existencial. Na verdade, os relacionamentos são para a gente transbordar, né? Então são dois inteiros que se transbordam. Precisa parar de idealizar as relações a partir do que a gente construiu na nossa psique, através da Disney, e a gente precisa trazer para a realidade, porque no dia a dia, a vida da conta, a vida da rotina, a vida dos filhos, a vida do boleto, ela pede que a gente tenha uma parceria, uma sociedade forte com alguém que vai caminhar conosco pela longevidade. Dados mais avançados mostram, por exemplo, que homens abandonam muito as mulheres quando elas têm câncer. Então, a taxa de divórcio quando uma mulher tem câncer é absurda. E muitas vezes essa mulher abandonou a si mesma a vida inteira para cuidar do marido e dos filhos, não sabe nem do que gosta e quando está doente fica sozinha. Então a gente está dentro de uma relação para ser dois caminhando juntos e não para ser a metade de alguma coisa, de alguém que está ali do nosso lado, né? Então acho que o Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para pensar assim, quem que você é para você.
Perfeito. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente aqui sobre esse assunto, falando diretamente para os casais, para aqueles que estão namorando, para os solteiros. Muito obrigada mesmo por essas dicas, viu?
Eu que agradeço. Vamos praticar o amor, né? O amor é um verbo. Vamos ajudar nosso parceiro a crescer, vamos crescer, para quando a gente estiver dentro de um relacionamento, ambos ficarmos bem, termos mais saúde, longevidade, trazer uma alegria para a vida. As relações não devem ser um peso, né? Mais um problema a ser resolvido, deve ser uma somatória de coisas boas na nossa existência.